Vamos dar continuidade no Evangelho segundo o Espiritismo, vendo hoje no seu 17º capítulo, Sede Perfeitos. É interessante este assunto e, ao mesmo tempo, muito difícil, dado ao nosso grau de inferioridade, nós não conseguimos vislumbrar a perfeição. Nós ainda estamos tateando em busca de uma melhora, mas muito longe da perfeição. Quando os artistas, os pintores foram chamados para pintar os quadros da espiritualidade segundo a Igreja, o céu e o inferno, pouco representaram pelo céu. Porque eram incapazes de penetrar as belezas daquele chamado céu. Ou seja, aquele ambiente de uma espiritualidade superior. Dada a inferioridade do artista, ele era incapaz de penetrar profundamente. Enquanto que, na pintura do inferno, ele foi muito capaz, pintou com cores marcantes aqueles sofrimentos, aqueles diabinhos, né? Então o homem teve facilidade para pintar. Por quê? Condiz mais com seu grau, ou com nosso grau, de aperfeiçoamento, que ainda é muito pequeno. Então, falarmos de perfeição é um tanto difícil. Mas nós vamos lembrar aqui uma passagem narrada por Mateus que vai dar muito o que falar. Caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Veja bem a colocação de Jesus aqui nessa narração de Mateus. Amor, fazer o bem, isto é, a caridade, e oração, fé. Então, amor, caridade e fé são características de perfeição. Aqueles que são capazes de usar o amor, usar a caridade, usar a fé de uma maneira profunda. Mas vejamos a continuidade aqui, que mexe muito conosco. Olha a explicação. Por que, se não amais, se não aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes, se não vossos irmãos, que fazei nisso mais que os outros? Se não amar, se não aqueles que nos amam, se não saudar, se não os nossos irmãos, espera um pouquinho. Jesus está partindo do ponto que nós já fazemos isso. Porque os publicanos e os pagãos, que eram tidos como pessoas de má vida, segundo Jesus, faziam isso. Eles amavam aqueles que os amavam. Eles saudavam aqueles que os saudavam. E agora, vamos perguntar, ó, baixinho para ninguém ouvir. Será que cada um de nós já aprendeu a amar aqueles que nos amam? Pergunte baixinho para ninguém ouvir. Será que nós aprendemos a saudar, cumprimentar, dirigir um sorriso, um aperto de mão, pelo menos para aqueles com os quais convivemos em nossa casa? em nosso ambiente de trabalho? Será que nós já aprendemos isso? Ou será que muitas vezes levantamos de manhã, nem olhamos para a companheira que está do lado, levantando também? Ou quase sempre já levantou, já foi à cozinha, já preparou o café para quando levantássemos? Será que nós damos um bom dia com um sorriso? Com uma vibração carinhosa? Será que nós já conseguimos isso? Cada um pergunte para si. E para aqueles que não conseguiram, vamos nos esforçar para conseguir. Porque senão não estamos nem no começo da narração de Jesus. Não estamos nos equiparando nem com os publicanos, que eram detestados pelos judeus, porque eram os cobradores de impostos. Os pagãos, aqueles que não tinham religião, não respeitavam, não adoravam Deus. Será que nós estamos aquém deles ainda? Olha, é bom refletirmos nisso, porque é o princípio do aprendizado, onde começa a nossa evolução, ou o nosso trabalho evolutivo. Se não no nosso próprio lar, se não na convivência dos nossos, com os nossos familiares, estendendo depois para o nosso ambiente de trabalho, para a sociedade em que vivemos. Mas o marco inicial é dentro da nossa casa. É ali que nós temos que aprender a respeitar o próximo, compreender a nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos, nossos pais, como eles são. Não querer que eles sejam como nós somos. Não porque o meu filho tem que ser. Tem que ser aquilo que eu quero. Ele não é uma individualidade. Ele não é um espírito em aprendizado. Por que que ele tem que ser aquilo que eu quero, aquilo que eu vou determinar para que ele seja? Temos que respeitar as individualidades. Temos que ser pais, sim. Responsáveis, sim. Na educação, na orientação, na assistência material e moral dos nossos filhos. Não fazemos nada mais do que obrigação. Porque os animais também protegem seus filhos, também dão alimentação. E muitos animais, como os elefantes, as fêmeas protegem todos os filhotes como se fossem seus. E nós? Aprendemos a proteger as crianças como se fossem todas nossas, nossos filhos? Ainda não. Ficamos pisando em ovos com os nossos. Muitas vezes sem saber o que fazer, sem saber dar uma educação, sem saber dar uma orientação. Às vezes, para ficar livre do filho, se temos dinheiro, damos carro, damos dinheiro, é de menor, não faz mal, ele sabe dirigir. E soltamos com uma tremenda irresponsabilidade. Então vamos refletir nessas coisas, nessa nossa responsabilidade. Por quê? Uma criança, ela tem um longo período de total dependência dos pais. Depois ela passa a viver o mundo, além dos pais, os seus brinquedos, as suas brincadeiras, os seus sonhos pueris. Por quê? A visão dela está limitada a isso. À medida que ela vai crescendo, muitas vezes vem o irmãozinho ou a irmãzinha, ela vai aprendendo que ela tem que dividir a atenção da mãe, principalmente, dos pais, mas principalmente da mãe, porque já tem mais um ali junto. Ela vai percebendo que ela tem que dividir os brinquedos com seus irmãozinhos. Depois vai para a escola, aprendendo que tem que respeitar certos limites. E assim esse aprendizado vai crescendo, e a criança vai passando de classe em classe conforme o seu aprendizado. E o que nós somos como espíritos? Fomos criados simples e ignorantes. Para quê? Para aprendermos, para evoluirmos, para buscarmos a perfeição. E como o aluno passa de classe em classe, porque nós estamos pegando aqui uma vida física, o espírito passa de reencarnações em reencarnações, levando consigo o seu aprendizado, levando a sua bagagem, que infelizmente a nossa bagagem ainda tem um peso muito grande negativo, muito maior negativo, infelizmente, mas nós trazemos essa bagagem. Então é a reencarnação falando na nossa vida. Não estamos neste mundo para passar aqui como a criança na infância, sem nos preocuparmos, como a criança não percebe a responsabilidade que vai ter quando crescer. Nós muitas vezes ficamos marcando passos nesta vida aqui, como a criança, vendo o nosso mundinho. O lar do vizinho está pegando fogo. Mas não é o meu, deixa que queime. O vizinho está doente, está passando fome. Meus familiares estão bem. E continuamos vivendo na irresponsabilidade. E no tempo dos judeus, quando Moisés procurou ensinar aos judeus que amassem aqueles da sua tribo, do seu país, aqueles irmãos, porque aquele povo não tinha condição de estender esse amor aos outros povos. Inclusive, os judeus amavam realmente, se respeitavam realmente, tinham uma vida em conjunto muito equilibrada. Porque era assim que eles aprenderam. Pelo menos aprenderam a amar aos seus. Mas vem Jesus dizer do amor universal. Convidar o ser humano a abrir o seu sentimento. Já não apenas a minha esposa, não apenas os meus filhos, não apenas os meus pais, não apenas os consanguíneos, mas o meu amigo, o meu companheiro de trabalho, aqueles com os quais convivemos, aqueles que não conhecemos, mas participamos em sociedade. Então, essa extensão do amor. É aí, então, que Jesus começa dizendo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que os odeiam e orai por aqueles que vos perseguem. Por quê? Porque isso é básico para a evolução. Já a reencarnação nos mostra que somos unidos no lar, nem sempre e raramente, pelo amor, pela fraternidade, mas unidos pela necessidade de reacertos, pela necessidade de refazimento, de reconstrução de vidas. E muitas vezes somos chamados a viver situações, como o Elinho frisou aqui, de uma vida vegetativa, de uma vida limitada, mas limitada para quê e por quê? Limitada por um corpo que não dá condição ao espírito de agir como ele gostaria. Limitada por quê? Por necessidade de reeducação daquele espírito. Mas a maioria de nós, que temos uma família relativamente saudável, uma família sem maiores limitações físicas, trazemos muitas limitações espirituais, de moralidade, de educação espiritual, e precisamos trabalhar os nossos defeitos, precisamos trabalhar essas limitações. E quando disse aqui, sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, fica aqui uma interrogação. Legal, Jesus disse que nós podemos ser perfeitos como Deus. Então vamos ser deuses? Não. A criatura jamais vai chegar ao grau do Criador. Mas, vamos raciocinar de outra maneira? Deus permite que chova e faça sol para todos. Permite que todos tenham uma vida aqui. Dá a todos condições para o aprendizado, para o resgate dos débitos e para a evolução. Portanto, Deus não faz distinção entre o rico, o pobre, o magro, o gordo, o branco, o preto, o inteligente, o não inteligente, mesmo aquele que se torna um assassino ou caridoso. Ele trata todos da mesma maneira. Ele dá oportunidade a todos. Então, traduzindo, ele ama a todos indistintamente. Então, aprendamos a amar a Deus, amar a todos como Deus os ama. Estaremos, então, adquirindo uma perfeição divina. Por isso que temos que trabalhar para aprendermos a amar realmente, praticar a caridade e usar a oração, a fé, para superar os obstáculos. É nesse trabalho, nessa busca, que nós vamos crescer. O tempo está acabando, nós deveríamos falar muito ainda sobre o homem de bem, o verdadeiro espírita, mas nós vamos ver que os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação, o devotamento, é o exercício do amor. É o amor ao próximo levado até o amor aos inimigos. Porque se pensarmos também, inimigos, por que inimigos? Por que alguém nos persegue? Normalmente, são nossos credores, se não desta vida, de outras vidas. E vem nos cobrar. Muitas vezes, reencarnando no próprio lar. Às vezes, permanecendo desencarnado enquanto nós estamos encarnados e nos obsidiando. E nós vamos perceber que a perturbação, a obsessão, tem raízes no próprio obsidiado, no próprio perturbado. Não é um capetinha que está nos, como gostamos de falar, né? Não é aquele espírito maldoso, obsessor, que está fazendo maldade conosco. Muitas vezes e quase sempre, ele está apenas cobrando o que nós devemos. E que nós temos que aprender a pagar. Pagar em amor. pagar em compreensão, pagar em respeito, orando por eles, jamais exorcizando. Não, porque eu não aguento mais, eu quero ficar livre desse obsessor. Alguém vai afastá-lo? Vamos a uma reunião mediúnica para que esse obsessor seja doutrinado? Até pode ser. Mas se eu continuo da mesma maneira, outros virão. Porque a relação de credores é muito grande. Então, como disse Emmanuel, não adianta ficar espantando as moscas. É necessário curar a ferida. E para fechar, nós vamos concluir que o homem de bem é aquele que procura exercitar os ensinamentos de bondade. Em nenhum momento pisar em falso. Não estamos falando de santos, estamos falando daquele indivíduo que procura sempre acertar. Se erra, procura corrigir. E o verdadeiro espírita, como está aqui no Evangelho, é aquele que procura domar as suas más tendências e procura a sua reforma, a sua superação, ou seja, uma transformação moral. Não está dizendo que o espírita é santinho, porque existe um grau de crescimento, não existe mágica. Nós temos que conquistar. Nós não precisamos ter, nós temos que ser. E assim, então, o verdadeiro espírita é aquele, é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más tendências. Mas, sede perfeitos, é muito difícil para nós falarmos, dado ao nosso grau de inferioridade. Mas os caracteres da perfeição, Jesus deixou bem claro: amar, fazer o bem e orar. Isto é básico. Que Deus os abençoe.